ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que nesta edição dá as boas-vindas ao décimo mês do ano. Se bem que outubro começa em clima de despedida, pelo menos para as quase 4 mil brasileiras que ao longo dos últimos dias estão participando da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em Brasília. Contudo, eu tenho certeza que os momentos compartilhados de celebração, energia, identidade e resistência daqui para frente haverão de se repetir com muito mais frequência. Eu quero bis! A gente aqui está na torcida para que, dentre outras coisas, essa alegria possa animar as pessoas que, na aritmética da vida, têm o privilégio de estarem a caminho dos 60 mais, 70, 80, enfim, 90 mais, né? Hoje é o dia delas e nós vamos, como sempre, comemorar a data com a amiga advogada Maria Helena Moreira, ela que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OABDF. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Helena, que prazer!
Olá, Mara, prazer é meu de estar aqui com vocês de novo.
Pois é, e hoje vamos falar dessa programação especialíssima, né? Conecta 60 Mais, Desafios da Era Digital. E eu gostaria muito de saber por que que, de repente, a OAB escolheu essa temática tão audaciosa, já que sabemos que a informática é um dos pilares de muito preconceito etário que, dentre outras coisas, traz prejuízos às pessoas que não querem ficar privadas da conexão, né?
Exatamente, Mari. A gente escolheu esse tema porque, pelos estudos do IBGE, a nossa população idosa só tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, né? E estima-se que em 2043 a gente já tenha um quarto da população com 60 a mais. E em 2060, um a cada três brasileiros serão 60 a mais. Uhum. Então, a gente está vivendo numa era marcada por transformações rápidas e profundas, né? Nos últimos 20 anos, a tecnologia ela deixou de ser um recurso acessório e ela se tornou a base das nossas relações sociais, profissionais e até afetivas, né? Com esses aplicativos. Hoje em dia, a gente faz até compras pelo celular, né? Tudo a gente faz pelo celular. Então, como a gente tem visto essa dificuldade da pessoa idosa e está integrada nesse mundo tecnológico de hoje, a gente resolveu fazer uma palestra voltada para tecnologia, desde oficinas práticas, né, até os documentos que a gente pode fazer através da tecnologia, que a gente pode, inclusive, prever o que, que a gente quer da nossa vida quando a gente está doente.
Pois é, doutora Maria Helena. Agora, importante lembrarmos também a nossa audiência que, por puro preconceito, muitas pessoas acreditam que os idosos não têm capacidade para encararem as novas tecnologias, né? Então, eu queria aproveitar, inclusive, o contato com a doutora Maria Helena para lembrar que capacitismo é crime, né?
Exatamente. E o etarismo também, né? Esse etarismo que a gente está vivendo, que nós vamos tratar, inclusive, ao longo do dia de hoje, que é para as pessoas entenderem quais são as dificuldades que todos nós passaremos no futuro. Se Deus quiser, chegaremos lá também, né? Para a gente poder entender, melhorar e fazer com que essas pessoas, 60 mais, que estão tendo dificuldade, consigam entrar nesse mundo digital do mesmo jeito que os mais jovens, né?
Agora, o que mais a OAB planeja fazer em torno dessas reflexões que, em boa hora, vão acontecer neste dia que é nacional e internacional da pessoa idosa, não é?
A nossa programação de hoje está muito rica. Nós vamos falar sobre a parte cognitiva, a capacidade, os direitos e garantias da pessoa idosa, garantir que ele saiba usar um celular, acessar um serviço online, se comunicar com as redes sociais, que isso significa uma autonomia, a participação ativa dele na sociedade, sobretudo sobre o direito de viver plenamente num mundo que se reinventa todos os dias, né?
Pois é.
A gente precisa compreender que essa exclusão digital, ela vai muito além da dificuldade com lidar de aparelhos e aplicativos. Quando um idoso não consegue acessar um serviço público online, ele não consegue se comunicar com a família, pelas redes, ou não se sente seguro em utilizar um aplicativo bancário, por exemplo. Ele corre o risco até de ficar isolado. E, em outras palavras, essa exclusão digital ela pode transformar uma exclusão social, que aí limita a autonomia e a participação, e até mesmo o senso de permanecimento dessa pessoa na comunidade em que ela vive, né? Essa era digital trouxe muitos benefícios, mas ela também abriu espaço para novas formas de violência e atinge de maneira especial a pessoa idosa. E aqui a gente está falando da violência digital, que ela pode ocorrer de diversas formas.
Pode
ser desde golpes virtuais, fraudes financeiras, em que os criminosos se aproveitam da fragilidade ou da falta de familiaridade da pessoa idosa com a tecnologia para obter senhas, transferências, dados bancários, as exposições a fake news, que são muitas vezes enganam, desinformam, geram medo e insegurança, o assédio, o constrangimento de redes sociais, seja com um comentário depreciativo, uma disseminação de conteúdo ofensivo, roubo de identidade digital, que é quando a pessoa utiliza dados dos idosos para abrir contas, contratar serviço, praticar crime. Todo esse tipo de violência, ela é cruel, né? Porque ela não atinge só o patrimônio, ela atinge a autonomia, a autoestima e a confiança da pessoa idosa. Então, nós vamos fazer uma reeducação, não só para eles, na parte prática, para utilizarem esses meios de redes sociais, como para nós, que somos um pouco mais novos, temos paciência e ensinarmos como é que se utiliza e ter o respeito, para a gente manter o respeito pela vulnerabilidade que essas pessoas mais velhas elas têm.
Pois é, e diga-se de passagem, isso não é privilégio só dos mais vividos, não. Estudos mostram a violência digital deliberada na questão de gênero. As mulheres na vida pública são alvo dessa violência digital que se manifesta e que em boa hora haverá de ser denunciada ao longo dessa jornada. E eu gostei muito de ver a forma com que a OAB definiu a programação dessa jornada, que começa às 14 horas, não é isso, doutora Maria Helena?
Ela estará aberta ao público a partir das 2 horas da tarde, então quem quiser estar com a gente hoje à tarde, será um prazer.
Pois é, e olha, já começa muito bem. Conhecer, reconhecer a história, identidade e valores, o envelhecimento como potência e oportunidade, e ainda com direito a uma palestra de um geriatra, o médico Marco Polo Dias Freitas, vai falar sobre a arte de viver bem. Nunca é tarde para aprender, né, doutora Maria Helena?
Isso mesmo, Mari. E teremos um desfile de mulheres 60 a mais, para mostrar a beleza dessas mulheres que enchem nossos olhos de histórias e alegria.
Que maravilha! Viva Maria! Então, vamos acompanhar esses momentos e torcer para que eles se repitam, se multipliquem e, quem sabe, que a gente consiga uma cópia desse Conecta 60 Mais para amplificar essas informações que são tão importantes, né? E imperiosas nesse momento de tantas falcatruas, golpes, enfim, digitais que nos ameaçam a todos, não é?
Exatamente, isso aí.
Quero muito saber a que hora vai começar o desfile das mulheres 60 Mais, doutora Maria Helena.
O desfile está marcado para 5:30 PM, Mara. Esperamos todos vocês lá.
Mas a programação vai seguir até as 21, é isso?
Isso, exatamente.
Maravilha.
É que vai ser entre um bloco e outro que a gente vai fazer esse desfile. E vai ter uma palestra de direito e moda, como envelhecer com estilo. E aí depois dessa palestra é que a gente vai fazer o desfile.
Que beleza. Parabéns desde já. Grande abraço. E eu tenho certeza que essa comemoração haverá de ser um marco divisório, né, nessa separação um tanto quanto perversa que nos faz, enquanto 60 mais, 70 mais, sermos ainda discriminados. Pelo fim do preconceito, estamos juntas, minha amiga.
Obrigada, Mara. Conto sempre com você.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.